Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Bom dia. Começa agora Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Calçadas, praças, jardins, marquises, debaixo de viadutos. São lugares de abrigo para milhares de pessoas que, por situações variadas, fazem das ruas a sua moradia. O problema é permanente e crescente na capital paulista. Um censo realizado no ano passado pela Prefeitura indicou a existência de 15.905 pessoas vivendo nessa condição na cidade. A grande maioria são homens, 82%. A Prefeitura disponibiliza 79 centros de acolhida com 10 mil vagas fixas. Segundo os dados do governo municipal, essa rede foi ampliada para o inverno, com mais 13 espaços emergenciais que acrescentam 1.517 camas. O resultado, porém, é que sobram pessoas nas ruas. Seja por falta de vagas, seja porque muitos preferem pernoitar ao relento junto com de seus objetos pessoais, como carrocinhas ou animais de estimação. Para debater essas questões, nós recebemos aqui na Rádio USP as professoras Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, especialista em políticas urbanas e habitacionais, e Silvia Maria Schor, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, especialista em políticas habitacionais. Professoras, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por estarem conosco. Antes de mais nada, queria começar perguntando, a metrópole convive bem com a sua população em situação de rua? Professora Raquel, o que a senhora acha disso?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Evidentemente, a metrópole convive muito mal com a população em situação de rua, e não é apenas a cidade de São Paulo, os municípios da região metropolitana, mas eu diria, em geral, no nosso país e, em geral, no mundo, a questão da população de rua é uma situação absolutamente emergencial, precária, e são muito poucas as políticas que eu já vi pelo mundo que foram capazes de tratar essa questão nas dimensões que essa questão precisa ser tratada. Por quê? Porque quando você iniciou aqui o nosso debate dando um quadro da situação, é como se a população de rua está dormindo na rua à noite, então, consequentemente, precisa de um abrigo, uma cama para dormir. Como se as necessidades de moradia e das pessoas, primeiro, se limitassem à questão de uma cama para dormir, o que é absolutamente não verdadeiro. As necessidades de moradia daquelas pessoas que estão na rua, assim como de outras pessoas, são muito mais amplas do que simplesmente um lugar para dormir, um abrigo. Então já começa com a noção de que, tradicionalmente, não é agora, nessa gestão em São Paulo, é uma visão tradicional como se trata a questão de política para morador de rua, através de um abrigo, um lugar que a pessoa só pode entrar de noite, tem que ir embora de manhã cedo, não é um lugar...
É uma pernoite.
É uma pernoite, não é um lugar onde a pessoa tenha a possibilidade de se estabilizar. Raramente existem lugares para que casais ou famílias possam ficar juntos. Normalmente é um espaço para solteiros ou indivíduos, pode ser para mulher ou pode ser para homem, mas é para pessoas sozinhas. E nunca também acabam atendendo esses outros que você mesmo mencionou, outras necessidades, mesmo durante a noite, que é a presença de animais domésticos, principalmente cachorro, que são companheiros dos moradores de rua, e muito menos para aqueles que têm a rua como um espaço de trabalho, os catadores, que são um grupo muito importante entre aqueles que moram na rua, que usam a rua para trabalhar. Às vezes, eventualmente, até podem ter algum acesso a uma moradia num lugar muito distante, onde não tem o material para reciclar, e, portanto, ficam nas áreas onde tem esse material.
Só concordo, professora Silvia, quer dizer, o problema passa por aí, quer dizer, traduzindo, quer dizer, explicando, espero que corretamente, o que a professora Raquel acabou de colocar, talvez haja uma questão muito mais assistencialista do que uma preocupação mais ampla. Seria isso?
Na verdade, Marcelo, bom dia, obrigada pelo convite.
Obrigada, senhora.
Na verdade, a questão da população em situação de rua, ela vem crescentemente aparecendo na agenda, na pauta e nas discussões de políticas públicas no Brasil, mas não somente no Brasil. Há um crescimento generalizado da população em situação de rua nas grandes metrópoles da Europa, Estados Unidos, até Canadá, que tradicionalmente tem pouca gente morando nas ruas. Então, a questão, Marcelo, é uma questão que traz dificuldades na elaboração de políticas públicas. Eu diria que, em primeiro lugar, porque o que acontece é que a população em situação de rua, ela ocupa um espaço público. E é uma coisa terrível, porque é no espaço público que essa população tem a sua vida.
Sim.
Então, ela usa o espaço público não somente para dormir, né, porque ela não tem moradia, mas ela usa o espaço público também para conseguir as condições de reprodução da sua própria sobrevivência. Então, é renda, é alimentos. Então, e nessa dimensão, nessas várias dimensões, a população de rua, ela tem uma exigência, né, de políticas públicas combinadas que fazem com que o resultado, geralmente, quando se avalia o resultado das políticas públicas, sempre fica um pouco aquém do que se desejaria.
Tá, mas por que fica aquém? Onde está o grande nó nessa questão?
Olha, eu não diria que tem apenas um nó.
Mas
tem que se começar por algum. Uhum. Eu diria o seguinte, em primeiro lugar, a população em situação de rua é uma população heterogênea. Então, ela é uma população heterogênea, então você desenhar uma única política para atender a população de rua, você corre o risco de deixar grupos, porque a população ela é diferenciada internamente. Então, uma política desenhada para a população, ela pode atender as necessidades, mais diretamente as necessidades de um grupo e não de outro. Agora, tem um denominador comum. O denominador comum é que ninguém tem moradia, ninguém Sim. tem casa, ninguém tem um lugar para morar e para viver. Então, o que a gente costuma dizer, que rua não é lugar para se morar. E você e a população de rua constitui um grupo vulnerável, mas, sabe, Marcelo, tem uma característica que torna esse grupo, moradores de rua, população em situação de rua, único. Porque você tem inúmeros outros grupos vulneráveis.
Sim, é verdade.
A população, toda vez que você tem uma pessoa que não tem moradia, imediatamente ela passa a fazer parte dessa população. Então, e a questão da moradia, ela está começando, em alguns países já começou há algum tempo, a questão da moradia, ela está sendo entendida como um eixo central do enfrentamento da questão da população de rua.
Tá. Agora,
nesse
vamos
ponto,
pensar,
por favor, senhora.
Acho que uma das grandes questões, um dos grandes problemas que se enfrenta em termos de política para a população de rua é o seguinte. Normalmente, nos países, e o Brasil não é absolutamente uma exceção em relação a isso, se pensa política habitacional como política de construção de casa própria para as pessoas poderem acessar com mais ou menos subsídio
Sim.
público. Né? É um pouco esse modelo.
É
esse
quase
modelo
imediatista, né?
Não, é um modelo único de solução habitacional. Eu diria, inclusive, se a gente pode discutir mais, eu diria que isso acabou virando um modelo hegemônico e mesmo em países que tinham algumas opções distintas de apoio à questão habitacional, como apoio ao aluguel, um estoque público de habitação que podia ser mobilizado emergencialmente, etc. Tudo isso foi sendo residualizado em torno de uma política única, que aqui no Brasil é isso, é modelo único, construção de casa própria para as famílias morarem. Construção de casa própria para um tipo de necessidade habitacional Sim. de quem está na rua hoje, é absolutamente inadequado. Por quê?
Por quê? Isso.
Primeiro lugar, tem a questão do caráter emergencial da situação. Como a professora Silvia acabou de dizer, você perdeu a casa hoje porque não consegue mais pagar o aluguel. Isso é uma das situações mais comuns dentro do aluguel formal ou informal. Ou porque isso também é muito comum dentro do heterogêneo grupo de população que está na rua, muitas vezes tem a ver com questões de desestruturação familiar, então você não tem mais condição de morar com teu pai e tua mãe, porque tem violência doméstica dentro de casa, ou porque outras razões que não são apenas essa questão econômica da perda, né, do acesso ao aluguel. Então, esse grupo vai para a rua e precisa uma solução já. Não pode ficar 10 anos esperando numa fila de Coab. Não é isso. Numa fila de sorteio de um programa como Minha Casa Minha Vida.
Não pode ser tratada dessa forma.
Não,
né?
Ela precisa de uma solução emergencial. A primeira questão é, então, na verdade, isso até agora começou a ficar presente pela primeira vez num plano municipal de habitação que a prefeitura divulgou e está em debate na cidade. A moradia entendida não como um produto, mas como um serviço social. Um serviço social de moradia que possa acolher quem está numa situação emergencial. Não é casa própria, não é para a pessoa ficar dela, não é nada disso. É uma situação que possa acolher as pessoas já, hoje. Ela foi para a rua hoje, ela tem um lugar para ir amanhã. Aonde ela possa se ouvir muito, quando relatora da ONU para o Direito à Moradia Adequada pelo Mundo, eu ouvia muito dos homeless, das pessoas em situação de rua. A importância de ter um lugar como um fator, inclusive, de estabilidade, porque estão envolvidos nessa questão da rua, não só a questão da moradia, mas questões de natureza, muitas vezes de saúde mental, dependência química, de droga, de álcool, estão envolvendo questões de desestruturação familiar, todas essas questões evidentemente têm que ser tratadas, mas a moradia é um fator de estabilização para poder também a partir dali tratar das outras questões.
Não seria o caso então, professoras, de dizer que mais do que uma residência, esses moradores de rua precisam de um lar? Seria isso também?
Eu acho que aí a política pública está complicada, porque a moradia a gente ainda consegue pensar como uma provisão. Agora, reagindo um pouco ao que Raquel colocou, é o seguinte, ela tem toda a razão, a pessoa vai para a rua, numa situação emergencial, ela tem que ser acolhida imediatamente. Agora...
Mas não falta compreensão das políticas públicas, dos governos, sobre essa situação de rua?
Não, mas os albergues são feitos para isso. Aqui no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente no Brasil, o que aconteceu foi que quando você tem esses abrigos, esses albergues, que você citou até o número de vagas, é uma rede imensa na cidade de São Paulo, 10 mil vagas. Então, esses albergues, essas moradias, elas são para isso. É um recurso de atendimento emergencial para você pegar a pessoa, para você acolher a pessoa que está numa situação absolutamente de risco, mas esses albergues e esses abrigos, Marcelo, eles têm que ter um caráter provisório e emergencial. O que acontece? Então, a noção de moradia aqui acabou sendo reduzida a essa condição de abrigo emergencial. Claro que tem que ter. Os albergues e os abrigos têm que ter para dizer, olha, você está na situação de rua, eu tenho direito a ir a um abrigo, a um albergue, qualquer pessoa que se encontre numa situação de risco emergencial. O problema todo é que, do ponto de vista da população de rua, a provisão disso que Raquel chama de serviços de morar, para aí.
Sim, né? Não há uma continuidade, não há um desdobramento disso.
Na hora que para aí, o que acontece? Primeiro você cristaliza uma situação e você não tem recursos, a prefeitura, por exemplo, as políticas públicas não têm recursos para traçar uma trajetória que essas pessoas, abrigadas emergencialmente, possam progredir na direção de um programa de locação social, que possa, de alguma forma, ir criando condições para essa pessoa tentando se reinserir na vida normal.
Mas uma questão, professora, é uma questão de recursos ou uma questão de estudo de políticas públicas nesse sentido?
Ah, com certeza é uma questão de opção de política. Porque a quantidade de dinheiro, inclusive do nosso dinheiro, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de todos os trabalhadores, que é gasta nos programas de construção de moradia nesse país é enorme. A questão é, historicamente, as políticas habitacionais foram capturadas pela ideia de que elas estão vinculadas ao setor imobiliário da indústria da construção civil, de um lado, e ao setor financeiro do crédito habitacional. O que eu estou querendo dizer com isso? Que em vez de pensar as necessidades habitacionais como Sim. base fundamental do desenho de uma política, o que orienta, historicamente orientou as políticas no Brasil, estou falando historicamente, porque nós estamos falando de um processo de décadas, a pergunta fundamental é: quantas casas vamos construir para ativar a indústria da construção civil, porque ela tem um enorme efeito econômico? E como vamos ampliar a esfera, a possibilidade de atuação de um financiamento dos recursos existentes nos bancos públicos e privados para aumentar e fomentar o crédito habitacional?
Isso é estatística, né, professor?
Isso não. Isso quer dizer,
não saímos
que
disso.
Isso não é política habitacional.
Sim.
Isso é política econômica e política financeira. Com um rebatimento habitacional, evidentemente, claro, porque na medida que você claro. Produz casas, essas casas vão ser habitadas por pessoas. Não estou querendo dizer com isso que isso é absolutamente irrelevante. Não, mas eu estou dizendo que na hora que a gente parte das necessidades habitacionais, e as necessidades habitacionais são heterogêneas, elas Sim. não são iguais. É diferente um casal que acabou de casar, que cada um mora na casa dos seus pais e que querem uma casa nova para comprar. Esse precisa ter uma oferta ali no mercado.
Sem dúvida.
É diferente de quem a família aumentou e precisa um espaço maior e eventualmente não tem até tantos recursos para ter um espaço maior. É totalmente diferente da situação de alguém que perdeu a casa hoje porque desmoronou, porque alagou ou porque não conseguiu mais pagar o aluguel e está na rua imediatamente. Precisa outra política, não é a mesma política. E infelizmente toda a nossa energia institucional e todos os nossos recursos têm sido historicamente voltados para esse tal modelo único, que é um modelo capturado pela indústria imobiliária, indústria da construção e pelo setor financeiro.
Só concordo, professora, um dos nós seria esse?
Um dos nós certamente é esse. Quer dizer, a ausência de alternativas nos programas habitacionais é uma coisa que é claramente um problema sério que a gente precisa ultrapassar. Mas em relação à população em situação de rua, você perguntou se era um problema de recursos ou se era um problema de entendimento.
Exato.
Eu diria que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você ter recursos para a indústria da construção, né, da famosa habitação de interesse social. E outra coisa é você ter recursos alocados numa política específica para a moradia da população em situação de rua, que não passa por esse modelo de você fazer casas e financiamento, etc., tal, como a Raquel acabou de mencionar. Agora, há um problema de entendimento também. Por quê? Porque quando você tem a questão da moradia para a população em situação de rua, Marcelo, ela é um problema específico dessa população. Por quê? Porque você, provendo o abrigo emergencial através dos abrigos, etc., qualquer trajetória que você queira traçar de autonomia, de inserção de mercado, Sim. de trabalho, e aonde a moradia é uma condição fundamental, você tem que levar em conta as condições específicas dessa população. E aí a coisa começa a exigir, digamos assim, que você tenha não somente o entendimento, mas que você entenda que são políticas diferenciadas e complexas.
Sim, e há a necessidade premente de se compreender essas diferenças, né? Os pontos em que devem ser atacados e melhorados.
Então, né? Porque não é só Senão, você dar uma moradia.
Não é uma coisa pontual.
Não, ao mesmo tempo.
Pode ser uma coisa pontual.
É muito, e eu já vi muito por aí em cidades, onde o problema fundamental da política pública não é a pessoa que está na rua, mas é a rua que não pode ter a pessoa. Então, é limpar
você
a rua.
Você inverte a mão, né?
Invertendo completamente.
Completamente a preocupação.
Completamente.
É quase higienista,
assim,
né?
E o extremo disso, né, digamos, onde eu já vi isso assumir graus extremos, é, por exemplo, em situações de preparação das cidades para grandes eventos, sim, como Copa do Mundo, Olimpíada, que agora está exatamente nesse momento acontecendo também no Rio de Janeiro, a ideia de limpar a rua, eu vi vários relatos, né, disso acontecendo, tirar, fazer o rapa, né, da população de rua, tirar ela de lá para ela tirar da vista, porque pega mal um lugar que está sendo visitado por visitantes e tem moradores de rua no meio da rua, então limpa. Então eu recebi como relatora denúncias de passar com um caminhão, enfiar as pessoas dentro do caminhão, levar para um abrigo muito distante.
Eu já vi, professor, pulverizar em ruas para perfumá-la, depois de terem exatamente recolhido as pessoas de rua. Isso 30 anos atrás, não é de hoje, então. Eu trabalhava no Rio de Janeiro, o então presidente Sarney ia visitar o Rio, fizeram exatamente isso, caminhão, levaram a população de rua e passou um caminhão pulverizando a rua para perfumá-la.
As organizações têm hoje alguns movimentos e algumas organizações de população de rua, né? Algumas associações, alguns movimentos importantes, inclusive localmente em São Paulo, mas também nacionalmente, internacionalmente, e eles são muito ativos no sentido da denúncia, por exemplo, dessas práticas e das violências a que essa população está submetida. A gente viu casos, por exemplo, em Brasília, me lembro muito bem de Brasília, mas evidentemente em outras cidades também, de assassinato, de ataque, das pessoas colocarem fogo, de arrancarem os objetos, os pertences, já situações que a gente testemunhou aqui em São Paulo, de jogar jato d'água em cima das pessoas para elas saírem.
A violência continua a mesma, não podemos dizer, diminuir a violência com a população.
Isso mostra muito que a questão fundamental de quem faz isso, de quem assume essa política, inclusive como política pública, tem como objetivo fundamental limpar a rua e não atender as demandas, as exigências de uma população que, como a professora Silva colocou, ela em geral é extremamente vulnerável. É assim, das situações de vulnerabilidade habitacional que eu já vi em qualquer situação, a situação de rua é o limite, é a mais complicada, é a mais complexa, é a mais
difícil.
Nesse
caso, antes de nós passarmos para um outro ponto que é importante também, que é a questão da saúde, só fazer uma pergunta para as senhoras, que é se a criação pela prefeitura das tendas provisórias nos bairros da Sé, Anhangabaú, Glicério e Moca, com regras menos rígidas, né, podendo ter animais de estimação, por exemplo, se isso foi uma boa iniciativa, se é uma outra perspectiva ou não?
Olha, Marcelo, essas tendas, inclusive a população de rua reivindica a criação dessas tendas. E a manutenção dessas tendas. É um recurso.
É uma opção.
É um recurso que pode prover certos serviços para a população. Não tem nada a ver com política de habitacional para a população. Eu acho, e aqui eu acho, eu peço, porque eu tenho horror com esse negócio, eu acho, mas enfim. A minha avaliação é de que está se chegando ao momento aqui, principalmente em São Paulo, de que os pesquisadores, os profissionais que lidam com a população de rua estão se perguntando o seguinte: mas qual é o modelo, o melhor modelo de política habitacional para a população em situação de rua? Não é trivial a resposta.
E nem é simples, né?
E nem é uma resposta que você tire do colete, do bolso do colete, dizendo: ah, vamos fazer locação social.
Não há fórmula mágica, né?
Locação social talvez é um bom começo para discutir, mas a questão é um pouco mais complicada. Por quê? Porque na discussão da política habitacional cruzam situações e variáveis e problemas de toda a ordem. Por exemplo, a questão da droga.
Sim.
Então, você com a presença e com o consumo de droga e com a generalização do uso de crack aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, Você tem que pensar uma política habitacional, mas você não pode dispensar e você não pode deixar de incluir certas condições que a população está vivendo. E aí, não somente você não pode fazer isso em São Paulo, como você não pode fazer no resto do mundo, que não está excluindo. Então, no resto do mundo, por exemplo, agora tem um programa que está se firmando. Na Escandinávia já se firmou, na França está lá, Canadá. Chama-se Housing First. Qual é a filosofia disso? Fala, ó, primeiro você dá a casa, tá? Depois vamos conversar sobre as outras coisas. É um programa, inclusive, muito articulado com saúde. Por quê? Porque Housing First diz o seguinte, olha, primeiro bota o cara dentro de casa, depois a gente vai tratar dele, tá bom?
É porque a gente vê que essa situação de morador de rua, e nós já conversamos isso hoje aqui ao longo do nosso programa, por enquanto, até agora, não é uma exclusividade de países em desenvolvimento.
Não.
Você vai ver o homeless nos Estados Unidos, você vai ter pessoas em situação de rua na França, no Canadá. Como a professora Silva falou, quer dizer, a coisa é muito mais ampla e exige uma atenção muito maior.
E ela tem crescido, e crescido especialmente nos países desenvolvidos. Uhum. E isso tem diretamente a ver, quando a gente vê o crescimento do número de homeless, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Canadá, e o crescimento do número de homeless também em alguns países europeus, em alguns, no Reino Unido também, está diretamente relacionado também à desmontagem de outras opções de acesso à moradia que existiam, que não a construção da casa própria via hipoteca individual. E com a crise hipotecária e financeira que atingiu esses países, acabou caindo muito mais gente na rua. E isso está aumentando cada vez mais. Então, é uma questão mais generalizada. A grande diferença que eu vejo é que no Brasil, quando você tem uma situação de pobreza, né, e de limite, de falta de acesso à moradia, ainda a autopromoção da moradia, ou seja, você ir ocupar um terreno, construir um barraco ou ir adensar uma favela já existente, uma ocupação já existente, ou ainda é uma opção. Então, mas por que que ela não é uma opção? Por que que essa população ela é mais vulnerável? Porque além da questão do acesso, ela não tem nem a energia e os recursos familiares e de estrutura mental e física para entrar nesse tipo de empreendimento que exige organização, iniciativa, exige redes, rede de relacionamento. Então, tem uma questão muito forte relacionada, que é uma questão de saúde mental, que não é, não está relacionada só à dependência química. Né, tem muita questão de dependência química, da droga, principalmente do álcool. O álcool é a pior droga que tem na rua, a pior. O crack é horroroso. Mas se a gente for ver, o alcoolismo é muito, muito, muito pesado. A dependência química é uma questão, mas às vezes não é só a questão da dependência química. Tem outras dimensões de saúde mental muito importantes que precisam ser trabalhadas e elas são fundamentais para que essa população possa... Eu me lembro muito de ouvir, né? A expressão em inglês eu ouvi demais, get back in their feet, quer dizer, voltar a ficar de pé sobre os seus próprios pés, quer dizer, ter uma rede de apoio que permita que a pessoa volte a ter autonomia, volte a ter iniciativa, e a casa, primeiro, é fundamental.
Tá, nós já voltamos a esse tema em 30 segundos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.